Estamos ao vivo, Aldo Almeida, verdinho. Não fala nada comprometedor aí.
Tranquilo. Tudo certo.
Sejam bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu tô aqui com o Verdinho, um treinador de futebol muito conhecido aqui em Santo Ângelo, na região. Foi meu treinador por um bom tempo. Acho que desde 2009 tu foi meu treinador, que eu tava me lembrando antes, Verdinho.
Sim, começou.
E eu fiquei até 2016 contigo, se eu não me engano.
Isso aí.
Treinando. Então, se apresenta aí pro pessoal, diz o que. Se apresenta o teu nome aí, o que que tu faz.
Bom, primeiro, aproveitando a oportunidade aí para aprender alguma coisa, né? Nós estamos aí nos reinventando, buscando novos conhecimentos e com essa nova. Situação aí de plataforma, parte digital, aprender um pouquinho contigo aí, ver como funciona. O início a gente acaba estranhando um pouquinho, mas meu nome é Aldo Luiz de Oliveira Almeida, né? Pouca gente conhece pelo nome, na verdade.
Luiz
mais
de Oliveira?
De Oliveira Almeida mesmo.
Não sabia também que era.
Na verdade, se você falar pelo nome, talvez poucas pessoas, né? Só o pessoal assim, mais chegado que conhece, na verdade. A gente é mais conhecido no meio do esporte aí como Verde, ou Verdinho, né? Pela questão. Até a própria escolinha, a gente aproveitou a deixa e colocou Verde Esporte para fazer um link aí do apelido com a escolinha. Sou natural de São Miguel das Missões, nasci lá em 68, estou com 51 anos, agora em agosto faço 52 anos. Minha família, agora domingo a gente completa com a Patrícia aí 24 anos que estamos juntos, né? Tem um filho aí de 16, o Arthur, um outro de 9, que é o Vitor, também envolvidos aí no meio esportivo e trabalhando. No futsal e no futebol de campo, aí vamos completar 25 anos. Então, uma história aí que a gente tem com a comunidade, né, com os meninos aí que passaram pela gente, e procurando a cada dia buscar alternativas, manter a qualidade, novas ideias, e conquistar também, com certeza, que é uma das questões do mercado, né? Conquistar novos amigos, novos clientes, novos alunos, para manter a tradição, manter o trabalho e continuar nessa área aí do esporte, que hoje está um pouco complicado pelas questões que estamos presenciando aí, não só na nossa cidade, região, no estado, mas no mundo todo, né?
Então, eu quero voltar um pouco para tua infância, Verde, para a gente ter saber um pouco mais da tua história. Tu já tinha esse apelido quando tu era criança de Verde ou veio depois?
Na verdade, o apelido veio depois. É uma história bem, bem legal. Até todo mundo tem essa curiosidade, né, para saber o porquê Verde. A situação é a seguinte. Na época, meu irmão, o Adelar, hoje ele trabalha no Sesc. O apelido dele é Verdão. Então ficou ele Verdão, eu Verdinho. Então, onde que surgiu? Ele estava servindo o exército e eu e meu pai, hoje em memória, né, nós íamos buscar ele na saída lá do quartel, lá no exército. O meu pai tinha uma Brasília Verde. Então, ia eu, meu pai, a Brasília Verde, meu irmão saía do exército, ele saía fardado, a farda verde, e nós tínhamos e jogávamos lá para São Miguel, né? Nós viemos morar em 81 em Santo Ângelo, mas nós continuamos com a ligação lá com São Miguel. Então, meu irmão sempre ia jogar lá, sempre jogou, né? Jogou na cidade, jogou aqui no Amador e jogava muito lá. E o uniforme da Ser São Miguel era um abrigo verde. Então, casou tudo. Era a Brasília Verde, era ele no Exército de Verde, ele tirava a farda verde, botava o abrigo para jogar bola, que também era verde. E foi ficando verde, 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 e eu sempre junto, incomodando, né? Mais novo, ele que, na verdade, ele que me cuidava, né? Que essa questão de irmão, era um segundo pai. E acabou que ficou ele Verdão e eu Verdinho, por essa questão dele, do exército, eu acabei herdando o apelido dele e ficou, e até hoje aí o pessoal...
E bota pegar o apelido, né?
É, tanto que, que a gente gostou do apelido que acabou levando o próprio nome para a empresa, para a escolinha e a divulgação, né? E isso já há 25 anos, né?
E quando que tu diria que começou esse teu desejo, assim, de jogar bola? Porque primeiro tu queria ser jogador antes de tu começar a escolinha, né? Quero que tu conte com que idade que tu começou, como que tu começou no futebol.
Eu tentei jogar, né? Na verdade, eu sempre busquei participar de atividades esportivas. Desde a época de São Miguel lá, eu comecei a trabalhar cedo. Eu, com 10 anos, eu procurava um lugar lá para lavar uma calçada, cortar uma grama, ia para a lavoura, passar o arado lá no, no, na, na soja, lá, limpar. O pessoal do interior, a gente, principalmente naquela época, lá em meados de 70, 70 e poucos, né, a gente sempre tinha que ter alguma atividade. Passei minha infância lá, eu com 9, 10 anos, sempre jogando futebol. Em 81, a gente veio a Santo Ângelo, aí que eu me dediquei mais ao esporte, na verdade. Eu tive um professor no Pedro II, que chamava Benedito. Nós jogávamos futebol de campo, nós tínhamos uma equipe lá na escola, na época dos Jogos Estudantis, né? Isso em 81, então a gente se enfrentava aí com o Colégio Marista, na época, que era forte nessa categoria, e acho que foi uma das únicas equipes aí que conseguiu vencer eles. Na época, era uma equipe que nós tínhamos lá no Pedro II, que era polivalente. Aí, segui em frente, fui para o futsal, para o Tamoio, lá em 83, 84, um treinador, o seu Valdir Almeida, me levou para jogar. Naquela época ainda, em 83, 84, ele que me ensinou toda aquela questão de posicionamento, movimentação do futsal, que ele, como meu professor, eu acabei absorvendo bem e peguei o gosto. Aí foi em frente, né? Joguei...
Isso com quantos anos você tinha?
Aí já estava com 13 anos, né? Aí fui disputar campeonato estadual pelo Tamoio, fomos vice-campeão estadual, perdemos para o Teresópolis de Porto Alegre. Segui Tamoio, Olímpia, uma época depois aí, depois da Sete, também uma época no Santo Ângelo, que era a BB Santo Ângelo, que depois foi dar início à própria ASAF, né, que daí a ASAF surgiu da ABB ali, na ABB, época que o Geraldo era um desportista aí também muito, muito dedicado. Mas em 85 também, essa fase aí eu passei pelo Elite, que era profissional, o finado João de Deus me deu uma oportunidade para jogar campo. Fui jogar campo, na época, só craque no time lá, Teobaldo, Branco, pessoal aí que, né, já eram mais idade, mas jogavam muito. E eu aprendi muito com eles. Aí o finado João de Deus aí me levou pro Grêmio em 85, junto com o Marola, que já estava no Grêmio, era goleiro da base do Grêmio. O Marola, que era um menino aqui do Entre Juiz, hoje ele é treinador profissional no Três Febreiros do Paraguai, lá em Cidade de Leste. E a gente foi a Porto Alegre numa primeira avaliação, para ver como a gente era mais amador. É, né? Na época era isso aí, né? Eu joguei aqui um jogo amador no domingo, acabei tendo uma lesão, não uma lesão, mas acabei cravando um pedaço de caco de vidro. Nós jogamos no domingo com chuva, ainda era o campo, ainda era onde ia ser Santo Ângelo, ali era o Grêmio, e nós jogamos contra o Peñarol. Daí eu dei um carrinho, peguei um caco de vidro, acabei cravando a perna ali, tive que ir pro pronto-socorro Mauá, que era na época, aqui em frente ao Rola Chope, ali perto do lado das Americanas. O doutor Geller, em memória também, acabou fazendo um procedimento ali na hora. Isso já era 8 horas da noite. Às 11 horas eu peguei o ônibus sozinho, com 16 anos, 15, 16 anos, e fui a Porto Alegre me apresentar para fazer a avaliação no Grêmio.
Mas aí, isso um dia antes. Que
um
tu
dia
deu
antes.
Carrinho.
Cheguei em Porto Alegre com a perna enfaixada. Aí bola e bola. Cheguei lá, éramos 100 meninos para avaliar. Fiquei entre os 10. Na época eu jogava Renato, Tarcísio, o pessoal ali. Meu técnico foi o Zeca Albuquerque. Aí, do 100 ficou 10, eu fiquei entre os 10, já fiquei morando lá na caverna, nunca tinha saído de casa. A caverna que a gente chamava era arquibancada, era o alojamento embaixo das arquibancadas do Olímpico, né? Era embaixo ali que a gente ficava. E fiquei 2 semanas lá. Como eu era, na época, tinha 16 anos, era o mais novo, minha mãe, hoje falecida também, ela tinha bastante dificuldade de saúde. Acabei voltando, ficando para fazer a parte da família, como sendo o mais novo, e nunca mais voltei para Porto Alegre. Aí, trabalhei de estagiário na Caixa Federal, jogando. Dentro da Caixa ali, eu conheci uma pessoa que eu acho que foi a que me deu grandes oportunidades, né, que foi o Canhoto. O Canhoto tinha uma escolinha lá no Verzeri. Uma vez nós estávamos jogando, ele me convidou para participar com ele lá, auxiliar ele. E aí que eu peguei o gosto pelo futsal e comecei a trabalhar. Canhoto, algum tempo depois, alguns anos depois, acabou pela profissão dele também ali na Caixa, ele era funcionário, concursado da Caixa, acabou parando. E eu digo, agora não fiquei meio sem saber o que fazer, né? Uhum. Aí junto com o Gabriel, o Bié, que era um goleiro também que jogava comigo, hoje ele é funcionário da Corsã, concursado em 82, ele acabou indo para a Corsã e eu voltei a ficar sozinho de novo na escolinha. Quer dizer, naquela transição ali entre 95, 96 a 2002, a gente montou toda a estrutura e até hoje aí tá trabalhando com os meninos. Até a gente tem um grupo aí dos meninos da época lá. 2000 a gente jogou o campeonato estadual, tem meninos que jogaram da época hoje aí, o Maurício Loureiro, que é vereador, o Douglas, que trabalha lá com os bombeiros, todo mundo, graças a Deus, aí pessoal tudo encaminhado, Jamal, advogado, várias pessoas, Pablo, pessoal todo que, Rudiero, daquela época, todo mundo que participou, então a gente tem ainda o contato com esses meninos, que naquela época lá eles tinham 10, 12 anos, e hoje aí são homens casados, família, com funções já assumidas profissionalmente, engenheiro, doutor, aí tem o caso aí do Rodrigo Belinazzo, o próprio Diego, que hoje ele é médico do Inter. Então, a gente criou um laço depois disso aí, organizou a escolinha, seguiu em frente com competições aí mais regionais. E
em 95, né, que começou?
A escolinha começou em 90, que eu comecei a trabalhar mesmo em 95, né? Que eu assumi mais individualmente, assim, no grupo, eu e o Gabriel em 98, e depois em 2002 eu segui sozinho.
Então, já estão 25 anos, né, de escolinha.
Completando 25 anos de escolinha já. Então, acho que uma vida aí.
É, tem todo mundo conhece, né, a Escolinha do Verde aqui na cidade.
É, na cidade...
Sei lá, se tu for contar, acho que 90% da população já participou da escolinha.
É, os meninos, né? Assim, não sei também se era por falta de opção, né? Ou que a gente também fazia um trabalho, a gente entende que fazia um trabalho muito bom. Sempre teve outras escolinhas, outros profissionais, sempre nos respeitamos muito dentro dessa função aí de próprio outras pessoas que tinham as escolinhas aí na cidade, sempre trocamos o Alessandro Radins, um cara que também trabalhou com o Canhoto. O próprio Fábio, que era professor do Missões, trabalhou com o Canhoto, depois foi trabalhar com as escolinhas separadas também, cada um foi para o seu lado, mas sempre com respeito, com muita ética, né? Sem essa questão de querer trazer jogador falando mal do outro. Isso nunca aconteceu, a gente sempre teve essa postura.
Tem espaço para todo mundo.
Seguimos numa linha, cada um fazendo seu trabalho, e eu acho que só abrimos portas, né? Hoje, se a gente for dar um giro na região aí, dá para fazer um giro de 360 graus e eu vou te falar nomes de pessoas e escolinhas em todas as regiões. Para te ter uma ideia, assim, rápida, se nós começarmos aqui por São Miguel, tu tem o Jean trabalhando. Tu vai a São Luís, tu tem a equipe do GBB lá trabalhando. Santiago tem o Paulinho. São Borja tem o Jesus. Tu vem mais para esse lado, tu pega Cerro Largo aqui, tu vai ter o Ricardinho, que hoje já passou para o filho dele. O Ricardinho foi a Porto Alegre, outro menino está jogando, no, o filho dele está jogando no Inter, e ele está acompanhando lá, e o outro filho dele está tocando a escolinha. Tu vem para Santa Rosa, ali o Renato, o pessoal do Dom Bosco, algumas questões ali do Liminha, ser Santa Rosa, aí tu pega ali, Tuparandi, tu pega o Farias, um cara, né, dedicadíssimo ao esporte, também tem o Turra, que era árbitro, hoje trabalha com eventos, e tu vai a Criciúmal, tu fala com o pessoal do Tupi, Três Passos, tu tem o Fábio, 3 de Maio com o Carlão, quer dizer, tem tanta gente, isso que a gente tá fazendo uma volta aqui, né, para esse lado, Santo Augusto lá com o João Batista, que foi jogador da Ser Santo Anjo, e a gente vai seguindo, tu vai a Catuípe lá com o Ali, ali com o Baggio.
Tem muita gente na região que vive do futebol, né?
Nossa, e Juí, tu pega aí o Jair Gavão, que era na época que trabalhava mais, agora o Guilherme, filho dele, tá assumindo mais a situação, uma escolinha de respeito que a gente tem ali, que tem muita amizade, que é com o CFE, tivemos muita parceria com ele, tu sabe disso, tu jogou lá, os meninos jogaram aqui, a gente sempre teve essa troca ali com o Osmar, com o Paulinho, com o Rodrigo Alzani, o Dito ali, o Adilson do São Luís de Juiz, o Rogerinho, que trabalha no esporte em Juiz, um cara fora de sério, o Seu Goi lá da Juventude, lá do Rincão dos Góis, aí tu vai a Panambi, pega a Cometa, pega a CESP, tu vai a Passo Fundo, pega a Vila Nova lá com o Beto, com o Dati, poxa, quer dizer, para onde que tu vai, para onde que tu chega em Cruz Alta, tu pega o trabalho aí que uma época o Tenente Vieira fazia, hoje o Gabrielzinho lá é um cara fantástico, tu chega em Juiz no futsal, tu fala com o Gian na ACF, joguei na ACF na época, até que o professor Osmar era meu treinador, que a gente subiu a ACF na época, quer dizer, tu vai passando, tu chega aqui em Coronel Barros, tu tem um cara que é fora de série, que é o Benjamin, um cara que vive dessa área aí, né? E outros aqui, o Coletinho ali em Eugênio de Castro, até a gente fica um pouco com medo, às vezes, de ficar citando tantos nomes que às vezes tu esquece de um.
Mas é, acho que já deu para ver que é bastante gente mesmo que tem aqui. Tô falando, vou me lembrando também de quando eu jogava, que tem bastante gente envolvida com isso, né? Tem muitos projetos aqui voltados para isso na região.
É, e daí Santo Ângelo, nessa área de projetos, hoje eu entendo que tem em Santo Ângelo duas entidades que trabalham com políticas públicas voltadas para o esporte. Uhum. Eu entendo que hoje a ABB Santo Ângelo e a ASAF são referências não só para a nossa cidade, como região e estado. Tá? Então, muitos meninos que saem da escolinha, que a gente tem um trabalho importante, que é fazer o lazer, fazer a recreação, preparar, trabalhar nesse sentido de possibilitar a participação de competições mais entre escolinhas, mais regionais, para depois quem se destacar, seguir seu rumo, seguir seu caminho, né? Isso a gente vai comentar ainda a seguir aí, mas eu acho que as parcerias, e hoje em Santo Ângelo, quem realmente está trabalhando e trabalhou e está trabalhando há bastante tempo, aí acho que as referências, tu pega lá na ZAF e vai pegar o Peri, vai pegar o Fabinho, vai pegar o Dailo, a Vanusa na parte física, são pessoas que nós trabalhamos ali na BB com, hoje o Moca está com nós ali também, a Renata, passou por ali a Isa na fisioterapia, as pessoas que nós tivemos, a equipe multidisciplinar, a parte de nutrição, a parte de psicologia. Então, é um vasto trabalho de anos que a gente vem procurando, de tempo em tempo, aí vir se ajustando, se adaptando para cada vez possibilitar atender um número maior de crianças, que a gente também faz essa parte assistencial, crianças, porque a gente vive do esporte.
Eu quero só te perguntar uma coisa, assim, como é que tu vê... Qual que é o objetivo, assim, do teu trabalho? Porque, para mim, tem dois objetivos que eu vejo que tu trabalha para conquistar. O primeiro, talvez, seja o mais importante, que é de educar essas crianças pequenas, de trazer um aprendizado para elas, trazer disciplina através do esporte. Acho que isso é muito importante, a parte da disciplina, de também de educação com os outros, de competitividade. Esse talvez seja o aspecto mais importante, e também tem o aspecto de querer transformar essas crianças em jogadores profissionais. Então, eu quero saber da tua parte se seria isso mesmo o teu objetivo, como é que tu vê, assim, o que o teu trabalho quer alcançar.
Os objetivos, às vezes, as pessoas pensam que o trabalho no esporte é: vou fazer um trabalho aqui rápido, vou pegar 10, vou botar no treinar de uma forma direta, desses 10 eu vou ficar rico. Essa é a ideia de muitos pensando nas escolinhas. E isso é uma ilusão. O esporte não é isso. O esporte, primeiro, ele tem que... Para te ter alguma coisa, tu tem que fazer uma base. A base que a gente fala é da casa, é o alicerce, é fazer um negócio bem consistente e, aos poucos, tu ir crescendo para conseguir ir atendendo esse pessoal. O primeiro objetivo da escolinha, ele é recreação. É trazer os menores, é pegar o gosto, é trabalhar menos a parte técnico, tático, físico, para poder trabalhar um pouquinho mais o lúdico, a brincadeira, para inserir a criança dentro do esporte.
Até porque senão ela não vai querer fazer depois.
Todo mundo quer, a criança principalmente quer fazer algo que lhe é prazeroso, que ela gosta, que ela queira, que ela vá e se sinta bem. Isso é uma coisa. Se você já vai profissionalizar uma criança de 7, 8, 9 anos, quando ela chegar com 14, que é a época real dela começar a desenvolver, ela já está estressada. Provavelmente ela já não vai querer mais. Algum vai ainda, né? Mas aí a gente tem como ideia, assim, são fazer a base, fazer a parte de ajuda, dar oportunidade para bastante gente dos bairros. Eu sempre, na época, nós sempre tivemos equipes fortes, mas nós sempre tivemos meninos de bairro, sempre tivemos meninos do centro, tivemos vários convivendo socialmente, porque a questão social, ela diz que você tem que tratar todo mundo tem que ter direitos e deveres iguais, mas dentro da questão social, da justiça social, isso não ocorre, né? Você sabe que nós temos questões de pessoas mais favorecidas, melhor desenvolvidas financeiramente, e outras que, infelizmente, não conseguiram, não tiveram oportunidade, não quiseram, foram para um outro caminho e que tem que ser reinserida na sociedade. Então, a gente faz esse trabalho. A ideia é essa, dar oportunidade para aqueles meninos que queiram. Hoje, na BB, a gente tem um projeto chamado Esporte, Lazer e Meio Ambiente nas Missões, que a gente atende 50 crianças gratuitamente no futebol de campo, e a gente dá o material para incentivar eles a treinar. Fizemos no futsal, era a geração futsal, fizemos 2 anos, também atendemos as crianças, tínhamos aí fisioterapeuta, nutricionista, todo. A BB também tem um projeto chamado a BB Comunidade, atende 110 crianças, uma parceria com a Fundação Banco do Brasil e com a própria prefeitura. São 4 escolas municipais do estado que vão em turno inverso da escola para dentro da BB para fazer atividades como artesanato, informática, reforço escolar, que tem uma estrutura lá dentro. Então, essa é a principal ideia de dar oportunidade. Evidente que quando você começa a dar oportunidade, tu começa a competir, tu vai vendo que algumas crianças, depois você vai falar em atleta, começa a se desenvolver, você vai dando oportunidade deles ir jogar para outras equipes, participar de competições do nível maior, porque tudo tem que ser assim. Se você está no nível A, B ou C, você tem que estar procurando melhorar dentro do futebol, participar de competições mais difíceis, que você vai provar realmente se você tem capacidade ou não. Daqui um pouco nós vamos entrar nessa questão, vamos entrar até numa questão tua, que você sabe muito bem como funciona isso aí. E a oportunidade é o primeiro passo. Se vai ser um jogador profissional ou não, isso aí o tempo vai dizer. Os pilares básicos hoje do futebol é a parte tática, aí o pessoal, parte técnica, parte física, e o que o pessoal esquece muito do quarto pilar, que é a parte mental. Às vezes, quer tanto colocar a parte tática, a parte técnica, quer inserir tanto a parte física logo cedo, que esquece de perguntar para a criança se realmente é aquilo que ela está querendo, se é isso que ela quer para frente. Às vezes vem imposições da família, às vezes é por ver na televisão que acha que... Mas não é tão simples assim. Então a gente não tem essa preocupação de formar um atleta profissional para querer ganhar dinheiro em cima do menino. Mas graças a Deus, nesse período aí que a gente está, muita gente conseguiu chegar como atleta, muitos como médicos, muito como advogado. Hoje a gente tem a relação, até nesse grupo que eu te falei, que a gente está reorganizando, final de ano, agora a gente vai montar aí um evento e vai trazer aqueles meninos da época que jogavam aqui, jogaram o campeonato estadual, para a gente se reencontrar de novo. Porque isso é bonito, é você olhar para trás e ver que ficou alguma coisa, que você plantou alguma coisa, que essa semente germinou, deu fruto. A gente nunca perdeu ninguém aqui para outras coisas, a gente sempre recuperou. Eu sempre defendo uma questão: o esporte, ele não é para retirar a pessoa, vamos dizer, das drogas, um exemplo, mas ele é um meio de não deixar entrar. Retirar, a gente já precisa de uma equipe mais especializada, de profissionais de outras áreas multidisciplinares. Agora, para não deixar ir para o mau caminho, o esporte ajuda muito. Então, ele é uma forma de não deixar ir para o mau caminho, não uma forma de retirar, porque retirar não é fácil.
Sim. Essa parte mental que tu falou, talvez ela seja mais importante, tanto para quem chegou a ser profissional como jogador de futebol, e também para quem desses teus alunos que, graças à tua educação pelo esporte, conseguiram ter essa disciplina para chegar a alcançar profissões, digamos assim, boas e ter uma vida acima da média, né?
Porque se a gente colocar para a criança que ele só tem que treinar, só jogar bola, é um contrassenso, porque se tu for pegar o percentual de atletas que se dão bem, é baixíssimo. Mas se tu pegar o percentual de pessoas que foram atletas e se deram bem na vida, tu vai ver que é muito mais alto. Então, a aposta tem que ser na educação e, claro, aqueles que lá na frente, a gente vê que a finalidade realmente e o objetivo e a capacidade e as oportunidades aparecerem, tem que tentar o seu objetivo. Isso é de cada um. Não tem como você chegar a dizer, não, você não vai ser jogador. Hoje você pode ter um menino que ele não tem todas aquelas qualidades, mas que logo ali na frente pode acabar absorvendo. Também não adianta você querer fazer tudo hoje e ele chegar lá no clube, pega um treinador com ideias diferentes e tudo que você fez, que você se estressou para chegar, não era aquilo que realmente iria acontecer quando você entrasse no clube. Mas tudo é válido, né? Cada um tem as suas filosofias. Eu tenho um pouco de medo quando aparecem muitos oportunistas. Eu acho que a minha vida no futebol aqui com 25 anos... talvez por essa questão da assistência, do auxílio, da busca, da tentativa de ajudar, eu deveria ser, talvez, se eu fosse pensar financeiramente, eu deveria estar resolvida a minha situação. Mas eu prefiro, às vezes, ajudar alguns que não têm condições de pagar e colocar, treinar e fazer o projeto e manter em treinamento, que daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5, 10 anos... eu vou ter o orgulho de ver que essa pessoa que eu ajudei lá atrás, hoje está bem na vida. Então, vale mais do que financeiramente. E o esporte é isso. E normalmente aqueles que acabam escapando, que estão ali com você há mais tempo e acabam escapando, são aqueles que estão evoluindo mais, que tu ajudou mais. E quando alguém aparece e diz, não, tu vai ser profissional, vou levar... É aqueles que acabam te largando de mão e indo para um outro lado com outras pessoas que... às vezes acabo voltando depois porque não deu certo. Mas é futebol, né? Cada um pensa de um jeito, cada um tenta as suas oportunidades de algumas formas, às vezes antiética, que se aproxima, você auxilia, dá oportunidade, dá opção para trabalhar. Quando você vê essa pessoa te dá uma rasteira, acaba fechando uma porta, vai lá com outra pessoa, aproxima, faz a mesma coisa, toma conhecimento, conhece pai, conhece aluno, dali um pouco da outra rasteira. Em vez de deixar duas portas abertas, acabou ficando com duas portas fechadas. Então, o trabalho hoje, ele tem que ser onde você chegar, você tem que ser bem visto. Você não pode chegar num lugar. Se você chegar num lugar e o cara virar e sair de lado, é porque tu tá fazendo alguma coisa errada.
Sim. Tem bastante gente comentando aqui na live, Verde, o Lourenço Luca, acho que ele é teu aluno aí na escolinha, né? A Mônica Luca tá mandando boa tarde. O Jairo Ferreira está ajudando a divulgar a gente aqui no Rádio Cidade, está falando ótima live. Lírio Bortolato também está mandando boa tarde para ti. O Ed Wilson Pires mandando um grande abraço ao Verdinho, parabéns pelo trabalho. O Rafael Marques também mandando boa tarde. O Jonathan Luca, que é jogador, o Jonathan, acho que ele está em qual time mesmo?
Está em Portugal.
Está em Portugal, né?
Isso.
Grande Verde, orgulho de ter feito parte da escolinha. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu queria perguntar assim para ti, Verde, nessa parte social, tu tem alguma ajuda assim de governo, alguma coisa, ou tu tem que tocar tudo sozinho? Esses projetos sociais do esporte, eles estão sendo ajudados? Qual que é a situação aqui em Santo Ângelo e na região?
É, se tu pegar o projeto da ABB, ABB Comunidade é parceria, né? Isso aí tem há 16, 17 anos ali, um pouco mais, que a ABB junto com a Prefeitura e a Fundação Banco do Brasil já estão estruturados para isso. Se tu pegar os projetos que nós trabalhamos, no caso Geração Futsal e o projeto Esporte e Lazer, a gente trabalhou 5 anos correndo atrás. O que era o nosso projeto inicial? O nosso projeto inicial era dar tudo que fosse necessário para uma criança ou adolescente ser atleta. Ou seja, uma equipe multidisciplinar, local de treinamento, material de trabalho e profissionais qualificados. Isso era a nossa ideia central. Nosso projeto começou em 1.200.000. E a gente, através de incentivo do imposto de renda, através da lei do esporte. E nós
Como é que funciona esse incentivo do imposto de renda?
Isso. Nós batalhamos 5 anos para conseguir encaixar o projeto e adequar dentro da nossa realidade. Como que ele funciona? Aquelas pessoas que têm que pagar imposto de renda ou ser restituída do imposto de renda para o governo federal, eles podem, a pessoa física, que é eu, no caso, ou você, ou alguém, pode doar para o projeto até 6% do valor devido. A pessoa jurídica, que é aquela empresa, ela pode doar 1% do lucro real. Tem que ser. A empresa tem que ser por lucro real. A pessoa física, nós temos que fazer uma declaração de imposto de renda completa. Então, em vez de a gente mandar todo esse dinheiro para Brasília, o que que a gente faz? 6% a gente destina para o projeto através da ABB, ou 1% da empresa. A gente fica com esse dinheiro aqui na cidade e aplica para reverter para a criança e para o adolescente em atividades. Então, foi uma forma que nós levamos 5 anos, o nosso projeto começou em 1.200.000, nós conseguimos adequar e trabalhar e não conseguia captar e visitava empresas e não dava certo e não desistimos e fomos atrás, até que em 2016, nós fizemos o primeiro projeto. Em torno aí de R$200.000, captamos R$150.000. Olha, era 1.200.000 com tudo, e a gente teve que ir cortando, adequando, para chegar em cento e poucos mil, R$200.000, e arrecadar cento e poucos, fazer os ajustes necessários e colocar em prática. Mas foi o primeiro, e aí a gente conseguiu parceiros, e um dos parceiros aí que a gente tem até hoje, e a gente só tem a agradecer, no caso, o seu Pedro Breyer aí, que é a Rede Farmácia São João. Eles são fantásticos nessa situação. Até agora há pouco, aí, há uma semana atrás, aí, o seu Pedro destinou 15 toneladas de alimentos para assistência social aqui, para distribuir para o pessoal mais necessitado. Então, é uma empresa sólida, de confiança, acreditou no trabalho da ABB e nós, como no meio da coordenação, é uma empresa que nos incentiva bastante e que nos mantém atendendo essas crianças. Uhum. É uma forma um pouco diferente, não tem a participação do governo municipal e estadual, porque a nossa questão municipal é muito difícil de destinar valores. Hoje, talvez a ZAF tenha ali alguma coisa de incentivo através do estacionamento rotativo, alguma verba que destina para a entidade, mas a maioria é o Butu, é a diretoria ali, é a venda da pizza, é a reunião ali de casais que vai conseguindo buscar dinheiro para também manter a ZAF em atividade, em competição. Uhum. Todas essas pessoas que trabalham com uma finalidade de projetos sociais, tem o CDDica, que recebe algumas questões de valores do município, outras entidades com outras questões de reinserção de pessoas na comunidade, tanto jovens e adolescentes, que também fazem trabalhos aqui dentro da cidade, tem suas dificuldades, cada um busca seus espaços, né, através do Conselho Municipal, e a gente, dentro da BB, tem conseguido se manter realizando essas atividades. A gente também tem um outro projeto aí que é Desenvolver para a Vida, que a gente tem uma psicóloga que atende os meninos dos bairros aí, dentro da BB, que eles fazem parte da BB Comunidade, e uma psicóloga faz um trabalho, a Magali faz um trabalho já há 3 anos com eles, e a gente vai procurando dar nossa contribuição, sem uhum. que eles tenham que pagar nada, e uhum. que a gente consiga colocar profissionais qualificados, né, formados dentro das suas áreas, para que faça esse atendimento. Eu, há pouco tempo atrás, eu treinava bastante, agora já outras pessoas que a gente está aproximando, está trazendo para ver se a gente consegue, pessoas que a gente fala que tem que ter essa ética, né, porque para se manter nesse meio, esses oportunistas aí normalmente não se mantêm por muito tempo, querem um ganho imediato, rápido, né, pega dinheiro de um, pega dinheiro de outro e logo ali na frente acaba criando dificuldades para todo mundo. Mas os projetos, eles têm que ser sólidos, eles têm que pensar a longo prazo, têm que pensar, e não desistir, né? Porque não é uhum. fácil. Eu desses projetos aí, eu devo ter recebido 300 não, 4, 5 sim, daí foi aumentando, 10, 12 sim, quando tu vê, com aquela parceria que a gente fechou com a BB, hoje a gente tem 200, 300 colaboradores aí que nos ajudam de uma forma ou de outra, famílias, né? E a gente vai seguindo, vai tocando, vai tentando se adaptar também. E aí acontece, por exemplo, hoje o Jonathan tem a oportunidade de estar jogando em Portugal, né? O Edvils trabalhou com nós trabalhamos numa época que nós lançamos aí o Genoma Colorado, o Edvils era o preparador físico, colaborador, amigo, era treinador, trabalhou lá no parque, nós, na época aí que nós temos uma pessoa que nós temos que ressaltar muito também, que é o Adelino Somavila, um parceiro do esporte, um incentivador, um desportista, e hoje a gente utiliza também a estrutura do parque para desenvolver o projeto em parceria com a ABB, que é o Esporte Lazer, que é futebol de campo, né? Então uhum. a gente tem atividades aí e parceiros fortes no sentido de participação, de colaboração. Às vezes não é você dar o dinheiro, mas se você vai lá e dá o incentivo, dá o apoio, isso é muito importante. Que é a questão aí que tu falaste há pouco aí, a questão do Lorenzo, da Mônica, do Lírio, é uma família que em breve vocês vão ouvir falar desse menino aí.
Tomara que sim.
Com certeza.
Então, com essa parada que deu aí, Verde, você já estão, tu tava me falando antes, vocês já estão há um mês sem ter aulas, né? De futebol. Nenhum treinamento, né?
Nada. Então, parado.
Nada, parado.
Eu tô há 33 dias em casa.
30 dias em casa.
Estou aprendendo com meus filhos aqui, porque como eles estão sem aula na escola também, né? Então, uhum. agora a gente está aprendendo, eu estou aprendendo o que, que é postar, plataforma, um pouco mais das redes sociais, até aproveitei e fiz aí uma, estava por casa aí, fiz umas fotos lá da época de 2000 para cá, para o pessoal uhum. se relembrar da época. E estou me reinventando também, né? Estou aprendendo com eles, estamos estudando direto. Hoje à tarde O Vitor tinha aula, o Arthur tinha aula, agora eu tô aprendendo um pouco contigo aqui, tô tendo uma aula também. Então aí vai, né? A gente tá. Tá, eu tô há 33 dias em casa, mas é a vida, né? O esporte é isso aí.
E vocês têm alguma expectativa de retomada já? Como é que tá?
Olha, eu tenho. Tô falando com o pessoal da região aí, conversando, tudo, pensando alternativas. Eu ainda sou um pouco resistente a essa questão dos treinos virtuais, né? Porque eu defendo tanto lá na escolinha para as crianças não usarem muito o celular, sair um pouco da frente do computador e fazer atividades físicas. E eu acho que vai um pouquinho de. É necessário, mas também vai um pouquinho de desencontro ao que eu quero deles aqui. Eles vão fazer atividade ali na frente do computador, na frente do celular, mas ela começa a se tornar um pouco chata, porque o esporte ele não é individual, sabe? Ele é social, ele é de interação, ele é de participação, é dele estar junto, é de criar aquela... agora eu estou de bem, dali um pouquinho, já não gostou da chegada, dali um pouco já empurrou. Quer dizer, a convivência social, aquele momento, aquela distração, a recreação ali, que ela é importante, né? Então, a gente está procurando... buscar conhecimento através da rede social aí, passar também alguma coisa direta no sentido de conversa com os pais, WhatsApp, mas não.
Mas eu acho que seria válido para ti. Eu acho que seria válido tu tentar fazer alguma coisa assim, na minha opinião.
Então,
até por esse período que a gente nunca passou, acho que dava para te tentar.
Hoje a gente está conversando, tem alguns professores que já fazem isso, né? Da região, o Jean aqui de Juiz, da ACF, ele está começando também a fazer algumas atividades nesse sentido. Outros professores, aí mistura um pouquinho com a educação física, né? Porque também tem os personal que entram um pouquinho, às vezes fazem algumas atividades voltadas ao futebol. E a gente está procurando. O prefeito lançou um decreto ontem, né? Agora...
Não foi liberado ainda os...
Não, com pouco, né? Com pouco de autonomia, o prefeito liberou as academias aí, respeitando, né, aquelas... as restrições necessárias colocadas pelo Ministério da Saúde, também liberou aí a parte do tênis, de quadra, e a gente está esperando os esportes coletivos, o futsal, o futebol de campo, a gente ainda não quer começar as atividades para evitar, hoje a gente viu já que o esportivo voltou a fazer atividades lá em Bento, só que já criou uma polêmica danada, aí a RBS já está em cima, a federação já se manifestou, a CBF já pediu explicação. Então, primeiro a gente está pensando na saúde do pessoal, da equipe de trabalho, dos alunos, da família, dos pais, e nós vamos ter bastante tempo para frente aí ainda para desenvolver os trabalhos.
Ó, aqui o que a mãe me trouxe agora.
Oh, essa aí tem história. Eu não sei, eu vou deixar tu falar depois, mais à frente eu toco no outro assunto aí.
Beleza. Então... vocês ainda não têm nada definido de quando vai voltar e nada. A expectativa... Mas eu acho que provavelmente daqui a um mês já está normalizado para vocês.
Se tu pegar, por exemplo, a divisão de acesso para agosto. Comebol não se sabe. Libertadores não se sabe.
Esses jogos grandes que tem torcida, provavelmente vai demorar mais.
Equipes da primeira divisão...
Nem já sei se vai ter torcida também.
Equipes da primeira divisão já deram mais 10 dias de férias. O Jonathan está lá em Portugal fechado também, está fazendo treinos que são prescritos pelo preparador físico, né? E a gente ainda teve os meninos aí que jogaram com a gente, que jogaram com a Nazaf aí, o Matheus, o Pedrinho, o Lorenzo, que estavam na Itália. Tu pega a Lucileia aí, que foi a melhor do mundo, também estava jogando na Itália, que então, né, retornaram para nesse período, está todo mundo parado, mas tu vai observar, aconteceu coisas que tu não imaginava, por exemplo, torneios de tênis, Wimbledon, Roland Garros, tudo suspenso, tu pega a UEFA, tu pega a NBA, que é uma coisa fora do padrão, tu vê hoje, e tu tem a tua irmã que está nos Estados Unidos, tu vê hoje o que... que forma está os Estados Unidos também hoje, né, a dificuldade que eles estão enfrentando lá, e a gente pega as Olimpíadas, que provavelmente ficou para 2021, lá para julho, agosto de 2021, que é uma integração do mundo todo, e a gente ainda não sabe se, como que tudo isso vai acontecer para frente. Então, eu, sinceramente, eu tô aguardando aí para ter uma definição primeiro, porque nós vamos entrar numa situação nossa aqui que é um pouco complicada, tu sabe? A gente vai entrar numa época de inverno.
Uhum.
E os especialistas estão dizendo que é um período mais crítico, que a gente precisa ter mais cuidado. Quem sou eu para dizer que eles estão errados?
Uhum.
Mas é que acatar quem sabe. E hoje, quem sabe em saúde são os especialistas.
É, até tu estava falando antes que era melhor prevenir e não deixar nenhuma criança correr o risco de pegar e adiar os treinos do que se alguém pega, né? É muito pior.
Hoje os comentários... por exemplo, nós estamos em Santo Ângelo sem nenhum caso. Aí Santo Ângelo vai... espero que isso não vá acontecer, mas vamos que isso aconteça um caso. Aí, normalmente, o pessoal procura querer... Isso aconteceu agora em Santiago, eu vi uma entrevista... Procura querer dizer que aquela pessoa está errada, que aquela pessoa não poderia ter ido viajar, que foi isso, que foi aquilo. Às vezes, a pessoa, sem por questões profissionais, teve que viajar... E acabou se contaminando, e aí a culpa é da pessoa. Aí acontece alguma coisa com algum aluno, algum familiar. Ah, foi lá no Verdinho, foi lá na escola. Não, prioridade é a saúde. A gente para. Financeiramente é muito complicado para toda a região. Eu não sou exceção nenhuma. Eu estou com dificuldade, como todos os outros professores que trabalham em escolinhas, que vivem... Eu recebo mensalidade também. Eu não posso chegar e dizer que não, é tudo de graça. Não é tudo de graça. Eu também tenho que me manter, eu tenho uma família. E as dificuldades são... Né, vai apertando.
Uhum.
Vamos até o final do mês. Eu vou ficar de 14 de março a 6, 7 de maio parado. É. Se tudo voltar ao normal.
Uhum. É complicado. Quero agradecer a todos que estão nos olhando aqui, estão comentando. O Milton Gerhardt está mandando boa tarde, Guilherme Verde, muito legal o bate-papo. O Lourenço Luca mandou um obrigado aqui para ti. Max Kegler falou parabéns, professor, sou teu fã. O Joaquim está com saudades dos treinos. O Jonathan falou aqui, viu, Verde, sem previsão de volta lá em Portugal. Estamos treinando por vídeo. A princípio, a FIFA quer que termine jogando até início de agosto os campeonatos europeus. Pois é.
Hoje essa é uma
Eu
das
acho que vai acontecer jogos sem torcida. E até eu queria inserir aqui, queria saber a tua opinião. Tem muito artista fazendo live, né? E até eu tava ouvindo uma história de que eles estavam querendo até começar a cobrar depois dessa epidemia para as pessoas verem essas lives. Então, acho que acredito que no futebol vai ser um movimento meio que semelhante desses streaming de jogos ao vivo serem mais disponíveis, digamos, no Facebook, no YouTube, para as pessoas pagarem e assistirem. Porque os clubes não vão ter a receita de torcida, mas elas têm a receita desse streaming de jogos. O que, que tu acha?
Os clubes profissionais dependem dessa receita, né? Hoje, o direito de imagem, principalmente a questão da transmissão dos jogos, é o que mantém os clubes. Isso aí é valores muito altos, né? E vamos pegar aqui pelas equipes do Sul aí, Inter e Grêmio, fazer um Grenal, portão fechado, perde aquela adrenalina do jogo em si, da participação do torcedor, que o torcedor é que empurra, na verdade, o jogador lá dentro faz a jogada bonita, faz o gol, faz a defesa, dá o drible, a marcação, mas quem empurra, quem incentiva, quem coloca eles lá dentro do campo é o torcedor, né? O incentivo vem de fora. Evidente que às vezes tu vai perder esse calor. O que, que vai acontecer? O torcedor vai ganhar o conforto da casa, não vai sair de casa, vai assistir o jogo em casa, no sofá, sentado... Eu acho que não é a mesma coisa, não tem como ser assim, sabe? Eu sei que a dificuldade inicial, o retorno, principalmente no futsal, eu vejo maior o problema pela questão de ser um local fechado, um ginásio, que aí mesmo a torcida não poderá entrar, pela questão da aglomeração dos torcedores, embora eu acho que se tem-se um respeito por um determinado espaço, observando algumas restrições, o estádio poderia receber. Se é um estádio para 40 mil pessoas, eu acho que se receber 5 mil pessoas, sei lá, né? Os especialistas estão aí para falar se poderia ter torcida ou não. A gente vê o comércio aí, as lojas estão cheias de gente, sem proteção, sem máscara, sem... E se entrar dentro de um campo que é ventilado, aberto, teria o mesmo problema? Eu não teria resposta. Eu acho que a TV, essas plataformas, essas questões, como tu colocaste aí, o linguajar, tu tem mais propriedade para falar, porque eu não sei colocar muito bem esses nomes aí que o pessoal usa para transmitir, não. Mas vai crescer. Enquanto é ruim para uns, é bom para outros. E o brasileiro, a televisão, vai ter que se tornar os pagos cada vez mais para poder assistir o esporte, né, os espetáculos. Não só o esporte, mas a cultura também, os músicos, os shows. Como é que se vai fazer? Vai ter que se esperar um prazo, né? Eu fico sem ter como tecer alguns comentários mais direcionados a essas questões restritórias. Eu prefiro esperar e aguardar e ter a segurança e ter a tranquilidade de retornar com segurança. Aproveitando ali também que tu falou do Milton, você, e a Evelyn está por aí, o Milton é o pai de um aluno nosso também, professor de filosofia. Um abraço aí, obrigado por acompanhar. O Jonathan lá está também passando algumas informações. Hoje a gente fica muito ligado. Hoje está muito fácil. Marola tá no Paraguai, eu estou aqui, um pai de um aluno está na Colômbia, o Jonathan está em Portugal, o Vandinho está lá com o Carlos Miguel em Portugal. Eu tenho uma irmã que mora em João Pessoa, na Paraíba, outro irmão que mora em Minas, tem outro meu irmão que mora aqui, uma irmã que mora em São Miguel. Quer dizer, a gente tá conectado o mundo todo, né?
Não tem mais distância, né? Eu também, minha irmã mora em Los Angeles e eu falo com ela.
É,
até nós fizemos uma entrevista.
Isso. A gente pensar algum tempo atrás como isso ia acontecer, e a tendência é cada vez mais, né? A evolução está aí, a gente tem que se adequar.
E essa parte, Verde, de recurso que está vindo de imposto de renda e essas coisas para vocês, tem algum risco de diminuir agora com essa crise? Tu sabe de alguma coisa disso?
É, eu creio que sim. Eu creio que vai atingir também. Porque provavelmente vai se criar algumas formas de direcionar o imposto de renda para outras coisas também na área da saúde. Né?
Uhum.
O esporte, ele é considerado, o profissional de educação física é considerado também que faça parte da saúde. Hoje se contesta se realmente a educação física é legal. Né? Também, o Ministério da Saúde convoca todos os profissionais de educação física para fazer o curso e ficar à disposição, se caso necessário, atuar também junto ao controle da pandemia do coronavírus.
Uhum.
Mas daí, na hora de trabalhar, o profissional de educação física fica de fora. Daí é um contrassenso total, né? Mas temos que fazer o quê?
Tem que acatar,
Temos que acatar,
A Isabel Nunes está dando parabéns aqui também para ti. Queremos aproveitar o momento para agradecer as oportunidades dadas para o Franco e o Salomão. O Jonathan Luco está falando, Verde, conta alguma história dos anos 94 95 para dar risada. Então, conta aí uma história da escolinha que seria engraçado.
Na hora que tu estava falando aí, deu uma travadinha, eu não consegui entender bem o que tu falou. Acho que o Jonathan comentou alguma coisa aí.
Ele pediu para te contar alguma história dos anos 94, 95 para nós dar risada.
Eu não sou muito bom de história, né? O pessoal sempre está sério, sempre é. O contador de história, na verdade, era o Gabriel, né? Que trabalhava comigo, que é o goleiro, que é um cara que falou em contar a história com ele mesmo. Eu tenho bastante dificuldade nesse lado, sabe? Eu sei algumas histórias, mas também não sou muito de comentar as histórias. Seriam tantas, eu acho que a gente teria que escrever um livro aí, reunir, porque às vezes tu conta algumas histórias, o pessoal gosta, outros não gostam, jogos que alguns foram muito bens, outros que não... O Jonathan mesmo teve um caso que nós fomos jogar um jogo, vou falar até porque de repente, já que ele está, ele que falou, nós fomos jogar uma final em Giruá, chamava Copa Butiá. E o Jonathan estava lá jogando. E aí terminou o jogo, primeiro tempo lá, e veio um pai lá e disse, mas tira esse Jonathan aí, quem é que te disse que isso aí vai ser jogador? Quer dizer, foi para o segundo tempo, o Jonathan acabou com o jogo. Daí terminou o jogo, vem o cara, ai, segura aí, hein? Tem futuro, hein? É o futebol, é isso aí, gente. É, hoje, em fração de segundo, tu é o craque, dali um minuto, dois, tu já não serve mais. É. As pessoas têm um pouco de dificuldade de ir pela razão e vão pela emoção. Isso acontece muito com os pais, acontece muito com os familiares, e por isso que vem aquela questão da parte mental. Muitas vezes você precisa cuidar mais dos pais, né? Essa questão da cobrança fora do campo, da discussão, da pressão, para que o menino lá dentro possa desenvolver. Isso é uma realidade. Na escolinha eu procuro controlar bastante.
Falando, eu me lembrei uma coisa, tem no meio do futebol tem muito pai querendo pressionar filho para ser jogador, porque o pai não foi jogador. Eu acho isso muito, muito triste, assim. E daí os caras ficam xingando na beira de campo, xingando umas crianças que estão jogando. Eu acho que vai. A pessoa perde totalmente o emocional dela e vai xingar a criança.
Muitos dizem que essa parte do xingamento lá fora faz parte do aprendizado. Em partes, o aprendizado faz parte de ver que tem alguém te incentivando. O incentivo, eu acredito que faça parte do aprendizado. A cobrança em demasia, eu acho que ela é prejudicial. Principalmente quando envolve alguns comentários, algumas falas, algumas palavras que dá para se enquadrar de baixo calão. Então, infelizmente, isso não ajuda em nada. Não vai levar o menino a ser mais ou menos jogador por causa de palavrões que vem lá de fora.
É, o Jonathan falou da história e eu me lembrei do negócio. Nós fomos aquela vez para a França, se lembra? Com o Planeta Bola. Foi eu,
2015.
O Verde, o Vitor e o Luizinho.
Isso.
E daí a gente, um dia nós fomos lá visitar a Torre Eiffel em Paris. Chegamos lá na Torre Eiffel, o Verde não quis subir na Torre Eiffel.
Eu conto essa história aqui aqui em casa pro Vitor.
O cara foi até lá e não subiu. Não.
Caramba, tava dando a. Se eu não me engano, era o. Tava dando Roland Garros e os caras botaram um telão lá embaixo na Torre Eiffel.
Ficou vendo o jogo. É.
E o pessoal, vamos subir, eu olhei lá para. Eu tenho uma dificuldade nessa questão de altura aí, sabe? E eu olhei lá, era. Não vou mentir, não sei se tu lembra, mas era, sei lá, 300 metros para cima aquele negócio lá, 200, sei lá.
É alto, né? Tu olha para cima.
E eu falei, digo, não, vocês podem ir, vão. É seguro, podem ir tranquilo, mas eu tô fora. Eu não vou nessa, não. Fiquei lá embaixo, ficou eu, o Rubens, que era do Planeta Bola, e o Mancha, que era um dos professores, que era lá de Santa Catarina, eu não me lembro a cidade dele agora, lá, mas eu acho que é Florianópolis. Ele até essa história aí da França, a gente foi à França, isso eu tenho que agradecer, né? Porque na verdade eu tive essa oportunidade de ir para a França pelos motivos que o desempenho, tanto teu quanto do Luiz Gustavo e do Vitor, foram altíssimos. Nós em parceria aí com o CFE de Juiz, disputamos algumas competições em Santa Catarina. Copa Saudades, e tu e o Luiz e o... E tinha mais meninos, tu, o Luiz e o Vitor, tinha mais o Gabriel, nosso time
eles foram antes, né?
Era muito forte, então acabaram se destacando e convidaram vocês para ir, eu aproveitei a carona e fui junto também. Acabei conhecendo a França, lá a história da competição, a gente sai daqui achando que jogar uma competição na França vai estar Paris, todo mundo lá olhando a gente. Na verdade, é um, tu vai para uma cidade disputar uma competição, uma cidade do interior, né, pequena, aonde vem várias equipes de outros países, porque ali vários países próximos, né? E a gente acaba disputando, chegamos à semi e disputando com outras, vamos, me fugiu o termo aqui, mas com uma outra forma de educação, com outro sistema, com outra cultura, e a gente aprendeu muito, tanto que quando nós chegamos lá, eu meio fiquei meio assim, digo, tá, nós vamos ficar num ginásio, a gente vai ir para um, de repente, ficar num hotel, ei, não, tinha 60 famílias lá, fizeram um sorteio, cada um arrastou um para um canto. E agora, meu amigo, esses guris aí, isso aí, foi o Vitor para uma família, foi o Guilherme para outra, o Luiz Gustavo para outra, eu e o Mancha para outra, e ficou um em cada canto, e a gente se encontrava de manhã lá para ir para os jogos, lá na hora de jogar, jogava de noite, não tinha, cada um para o seu lado, e ajustar, né? Até eu tenho fotos aqui que a gente foi almoçar um dia lá, os caras meteram um porco no rolete para nós lá. Olha, mas aprendemos, né? Eu aproveitei.
É um aprendizado.
Eu aproveitei, dei sorte, na verdade, porque eu fiquei no, na casa, junto com o Mancha, na casa de um casal que o cara era diretor de uma empresa de cereais lá não me lembro agora, não era Lille, era outro nome da cidade. E ele acabou levando nós para a Bélgica. Era só atravessar a fronteira ali, fomos em Bruges, conhecer Bruges, que é tipo uma cidade com muitos lagos, né? Canais para o pessoal passar de barco, é tipo uma Veneza. E ele nos levou lá para conhecer também a questão do chocolate belga. Culturalmente, ótimo, próximo da Inglaterra, ele queria levar nós lá perto do Canal da Mancha. Eu digo, não, gente, já tá bom, já conhecemos bastante. Eu louco para voltar, para saber os guris, o cara não... A questão da responsabilidade de não deixar os guris muito soltos, saber se estão bem nas casas. Aí, é tudo difícil, a gente sai daqui para ir para fora. Mas também essa oportunidade veio, né, e o pessoal que tá nos acompanhando aí, o Guilherme é um menino que teve com nós lá, daí de lá depois ele foi com o pai dele para a Suíça, tu foi, né? Suíça, né? Que vocês, tu tem dupla cidadania, né?
Eu tenho passaporte suíço.
Passaporte suíço. Mas para o Guilherme passar por tudo isso aí, chegar, ser destaque em competição, na época ir para a França, terminou as competições na França, nós chegamos aqui, já pegamos o campeonato estadual, nós tínhamos o Leandro Machado, que era o treinador agora do São Luís de Juí, e o Anderson Lázari, que era o preparador físico também de São Luís de Juí, trouxemos eles de Erechim, uma indicação do Leandro, para poder trabalhar com esses meninos aí, batemos de frente com o Grêmio, com o Inter, ganhamos de Juventude, Novo Hamburgo, Ivoti era uma equipe de empresários, e nós batemos de frente com todo mundo, foi o melhor ano, acho que sim, em termos de competitividade, embora nós sempre tivemos equipes boas da região aqui jogando na Sub-15, anos anteriores, né? Mas para nós chegar lá também, eu acho que a maior vitória de todos foi a própria vitória do Guilherme, porque o Guilherme, quando estava na escolinha, aí, ele estava no, acho que no auge, né, Grêmio, atrás ali, uma época muito boa, e ele acabou tendo um problema de saúde, e teve que se afastar um período para o tratamento, daí até na época teve que ir para São Paulo, o pai dele, aí acho que a mãe dele e a família foram essenciais nesse acompanhamento, e eu lembro que o Giovanni me ligou, disse, e eu fiquei muito assim, desde aquela época, foi acho que a primeira pessoa que o Giovanni comentou, e depois daquilo a gente se reuniu, começamos a trabalhar com o Guilherme na casa dele, ele tinha um campinho lá do lado, né? Nós começamos a fazer uma recuperação física, depois uma recuperação social, mental, levar os amigos para treinar, porque ele teve que ficar afastado um tempo do futebol, e logo depois daquilo ali cresceu tanto, desenvolveu tanto, voltou, hoje é um, vamos dizer assim, um homem do ramo hoteleiro, comandando aí a parte do hotel, E eu aprendendo contigo hoje aqui essa parte também aí, né, o Guilherme tinha tudo para ser um jogador profissional, como muitos dizem, vai ser jogador profissional. Ele não foi um jogador profissional, mas é um cara que é exemplo de vida. Então, as pessoas têm que pensar também desse lado. Não é só futebol, gente. Tem mais coisas envolvidas no meio, que tem essa questão do relacionamento, da amizade, do caminho que fica e do caminho que vamos seguir. Ninguém vai ficar para sempre e cada um tem que traçar a sua estrada.
É, até quando eu estava tentando, eu nem pensava muito nesse aspecto de aprendizado, assim, o que eu queria mesmo era chegar no sonho, né? Mas depois que eu acabei descobrindo que eu não queria mesmo aquilo para minha vida, foi que eu fui vendo as coisas que foram ensinadas para mim ao longo do tempo, por todos os treinadores, né? Então, eu acho que é muito mais um processo de aprendizado que tu tem, e vale muito, sim, para ti. É algo que tu levas para a tua vida inteira, né? O sacrifício que tu tem que fazer, principalmente a disciplina que tu tem que ter, tu tem que treinar todo dia, tu não pode comer certas coisas. Eu acho que isso é o que mais fica na gente, assim. E se eu vejo que eu tô ficando meio indisciplinado, assim, eu já, sei lá, me dá uma angústia, sabe?
Então, mas isso vem muito pela questão do apoio da família, né? E tu teve esse respaldo que foi essencial para ti, né? E para a vida, hoje é só conversar contigo, é só ver pela tua fisionomia, pela postura, que a gente sabe que tu tem potencial para chegar muito longe nessa área que tu escolheu agora, né? Que tu tá se preparando para isso, na verdade. Tu ainda está em aprendizado, ainda daqui a um tempo mais tu vai ser professor, tem teu pai para te ensinar, tua mãe, aí logo, logo tu vai estar muito bem. Desenvolvido na área comercial aí também.
O Vitor tá aqui comentando. Eu também quase não subi na torre. Subiu agarrado no cara, né?
O Vitor, ele também tem uma história com a gente aí. O pai dele é, sem dúvida, um dos maiores amigos meus. O Júnior. Ah, se criamos junto. Tivemos a nossa infância aí. Depois uma fase adulto juntos, a questão da relação, depois dele trazer o filho dele para vir treinar comigo, o Júnior é um cara que até hoje a gente tem um respeito, uma amizade e um respeito muito grande, e ali nós podemos citar, naquele 2015 ele formou uma família muito grande, a família do Luizinho, do Gabriel, até hoje a gente se relaciona, depois veio ali em competições, que a gente saiu fora, lá em Santa Catarina, a gente foi campeão, Igor, nossa, muita gente ali, Margutti, Jarbas com a família, do Raul, nós, até hoje, nós nos damos bem, alguns desses pais são colaboradores do projeto, através do imposto de renda, que nos ajudam, né, e que a gente está sempre agradecendo. A gente só tem que agradecer por essas pessoas que apareceram na nossa vida. Isso que eu deixo sempre muito claro. A questão que a gente tem que abrir portas, que tem que, quando sai de algum lugar, tem que deixar aquela porta que a gente possa um dia, quando precisar, retornar e ser bem atendido, ter aquele respaldo para que também você possa agradecer essas pessoas que no decorrer da nossa vida nos ajudaram e ajudaram muito, não é? Não é questão financeira, é questão, às vezes, de você, de um apoio na hora, às vezes, de uma questão de dizer, vai em frente, siga que está certo, eu te ajudo, vamos junto. É mais importante, às vezes, do que tu fazer um aporte financeiro para pagar determinadas questões.
Eu tinha perguntado se o Luizinho ia querer fazer alguma pergunta. Ele mandou aqui para mim se tu sente que tem alguma diferença entre as gerações que tu ensinava. Tem alguma diferença de quem fazia escolinha contigo em 95, por exemplo, para quem fazia em 2000? Tu sente essa diferença de geração ou é mais na nossa cabeça?
Olha, eu graças a Deus, eu sempre tive boas equipes. Sempre fomos competitivos no sentido, uma competição leal, respeitando as regras e respeitando os adversários. Sempre tivemos equipes de qualidade. O que mudou muito, em determinado período, é que o comprometimento de ir para o treino, de seguir um regramento, de sair um pouquinho do celular para ir para o treino, de deixar algumas coisas, chega um período, algumas faixas etárias da namorada, aí do compromisso, alguns escolhem, às vezes, à noite para sair, e tem uma festa sábado à noite e tu tem um jogo domingo de manhã. Então, o comprometimento de umas gerações, elas variam muito. Algumas coisas são positivas, outras coisas negativas. Eu creio que a qualidade técnica, por exemplo, tem o Christian, que foi campeão estadual e goleador pela Cercesa, jogando o Christian, o Zanuso. Ele foi campeão estadual, jogava lá outros meninos, ele foi campeão estadual e goleador pela Cercesa. Agora, isso depois de 15 anos, nós tivemos outros meninos aqui também, Miguel, Henrique, sendo campeões estadual, Gabriel, Faustino, sendo campeões estadual, jogando também por outras cidades. Quer dizer, é muito difícil traçar um parâmetro porque tu continua tendo atletas de destaque. O que eu vejo é o número de atletas que se destacam, que reduziu. Antes tu tinha um futebol de campo aí, tu tinha 13, 14 aí que jogavam tranquilo. Hoje tu não tem esse número todo. Futsal é mais fácil. Tu com 4, 5, tu consegue enfrentar uma competição. Campo já é diferente. Então, a diferença principal, tecnicamente, existe, né? Eu creio que as gerações eram mais técnicas, de mais qualidade, uma compreensão também. Principalmente esse 2000 aí que a gente jogou com parcerias aí com várias cidades, aí com o pessoal de Coronel Barros ali, o Roger, vinha guri de Panambi, Tuparanti lá do Farias, de anos anteriores, vinha guri de Panambi, Juí aí, pessoal ali também, a gente sempre teve parceria boa ali com o Ali e com o Baggio de Catuípe. Então são tanta gente, tanto menino que apareceu, tanta história que a gente tem para contar desses meninos, que se tu for dizer assim, ah, naquela época o time era melhor, nessa agora o time não é. Não, o que eu vejo é que naquela época os meninos eram mais dedicados exclusivamente ao futebol. Hoje eles têm curso de inglês, têm natação, tem aula de manhã, tem aula de tarde, tem aula de violão, eles estão sobrecarregados. E isso, para uma criança, uma adolescente, manter o foco em tudo isso ao mesmo tempo é muito difícil. E o futebol, ainda às vezes, quando tu vai para lá cansado, ainda pega um treinador que ainda quer te cobrar mais alguma coisa, quer que tu corra mais, quer que tu faça isso, quer que tu faça aquilo, às vezes a criança também não suporta. E aí eu volto a colocar a questão mental, a questão do acompanhamento da família, a questão do saber tratar, pesa muito nessa hora.
Sim. E já que tu tá falando sobre isso também, da diferença entre os atletas, eu quero que tu fale um pouco sobre o futebol. O que que tu acha que tem mudado no futebol desde que tu começou para os dias de hoje aqui no Brasil? Tem piorado? Tem melhorado? O que que falta pra gente voltar a ter um campeonato brasileiro que seja... Porque antigamente tu pega, todo mundo olhava pro campeonato brasileiro como exemplo. Hoje nós já estamos um pouquinho para trás. Tu acha o que que falta para nós voltar a ter esse protagonismo entre os clubes?
O futebol brasileiro sempre foi o melhor futebol do mundo, isso aí não. É que eu vejo o futebol de um tempo atrás, eu vejo os jogadores brasileiros com uma técnica invejável, uma tomada de decisão muito alta e uma parte tática. Aí o brasileiro resolveu que deveria, um determinado período, usar só jogadores altos e deixar os baixinhos e os técnicos de lado, por causa do futebol europeu. Resolveu trazer as nomenclaturas europeias pro Brasil para querer colocar no jogador brasileiro sistemas de marcação, transições. Claro que isso agora o futebol já está adaptado a isso, mas no começo se perdeu muito jogador também. Queria falar em transição defensiva, ofensiva, amplitude, bloco alto, bloco baixo, marcação, pressão, linha 1, linha 2, linha 3. Às vezes, muita coisa acabou tirando um pouco da essência do jogador brasileiro, daquela liberdade também de ir para o um contra um, tentar o dois, dar o balãozinho, tentar uma caneta, que era o que sempre destacou os jogadores brasileiros.
Uhum.
Aí depois, com essa inclusão da parte mais sistemática, tática, física também, que pesou muito numa época, porque o jogador brasileiro nunca foi da parte física, o jogador brasileiro foi da parte técnica, mas teve que se adaptar à parte física e teve que se adaptar à parte tática. Quando que tu ia ver um jogador, vamos pegar hoje que ainda, mesmo não sendo uma boa referência devido aos últimos acontecimentos, mas quando que tu ia ver um Ronaldinho jogando no Grêmio marcando lá na lateral? Ronaldinho do meio para frente para chegar no gol para fazer gol. Aí tu assiste o jogo do foi uma reprise aí da Copa 2002, se não me engano, o Ronaldinho marcando, já mudou a estrutura dele. E assim, quando ele jogava no Barcelona, ele tinha uma obrigação tática, mas não a que se tem hoje de um atacante, de um extremo, ter que bater com um lateral lá no fundo do campo. Então mudou uhum. muito. Eu ainda sou meio saudosista, sabe? Eu gosto ainda daquele futebol que eu vi ali no Elite, que, claro, isso não vai existir mais, e se não se adaptar, vai sair do mercado, né?
Uhum.
Mas aquele jogador mais técnico, de um lançamento longo. Hoje tu vê muito zagueiro dando lançamento em diagonal para abrir espaço, para movimentar a bola. Antes tu via um meia esquerda de qualidade, tu via um ponta direita, um ponta esquerda, esse era o futebol brasileiro. Nós uhum. perdemos, e hoje o nosso time referência é o Flamengo, infelizmente. E o nosso treinador, pelos méritos dele, é um treinador que veio de fora, com uma outra cultura técnica tática, com certas resistências iniciais. Isso nós estamos foi em 2019, com certas resistências, mas depois que conquistou todos os títulos que conquistou, recebeu todos os méritos. Mas também tinha uma equipe que, para ter uma equipe daquelas ali hoje, custa milhões. Uhum. E essa é uma das questões que, após essa pandemia, nós vamos ter que também levar em considerações se esses altos salários para esses jogadores irão permanecer. Eu acho que se os clubes não se reestruturarem, criarem um novo planejamento e uma nova política comercial, que é comercial, né, com o atleta, empresário, eu não sei se nós vamos conseguir manter dessa forma, com esses salários, o futebol, principalmente o futebol brasileiro.
Uhum. Então, e tu acha que na base tem que ser mudado alguma coisa? Está tendo um bom trabalho agora?
A base, ela funciona assim, ó. A gente mantém o contato aí com o pessoal, e a referência que a gente conversa aqui é com o Diogo lá do Avaí, é com o Luiz Wagner, que tá no Rio de Janeiro, com o Christian lá do Inter, com o Gustavo, com o Francesco lá do Grêmio. O que a gente vê, o pessoal lá do... alguns contatos a gente tem com o pessoal ali do Palmeiras, é que até os 14 anos eles têm que ter aquele... até pela lei, né? Porque só pode alojar depois dos 14. Até os 14 anos eles têm que ir pegando essa parte mais criativa, essa parte mais dele, né? Não adianta muito a parte tática, nem a parte física, porque vai chegar lá nos 14, eles vão fazer o trabalho que será necessário naqueles que estiverem como sendo valorizados pelo clube e vão passar a fazer parte das categorias de base. Alojados, aí muda todo o sistema, né? Aí tu tem um controle alimentação, tu tem um controle físico, tu tem um tático, e tu vai estar ali dentro do clube. Quando tu vai para dentro do clube, aí a base começa a tomar um novo significado. Tanto essas questões que eles aportam. Mas tu vê também que a própria base, as bases que a gente vê aí, aparecem bons jogadores, mas os bons jogadores que aparecem, quando ainda são novos, eles nem estreiam no profissional. Eles já vão para fora. Uhum. Então, a maioria das promessas dos jogadores brasileiros, os clubes europeus levam para fazer o ensinamento deles lá fora. Eles acabam aprendendo realmente lá. Pode falar com qualquer jogador. Ah, quando eu cheguei aqui no Tottenham, era tudo diferente. Quando eu cheguei aqui no Borussia, era tudo diferente. Então, essas equipes, eles têm a filosofia deles. Não adianta, tu chega lá, muda muita coisa. O Jonathan, em Portugal, provavelmente enfrentou... O Jonathan jogou no Inter, foi para a Itália, jogou na Roma, jogou no Atlético Paranaense e depois foi a Portugal. Com certeza, cada lugar, uma história diferente, um sistema diferente, um padrão de jogo diferente, um treinador diferente, com ideias diferentes. Então, você, na base hoje, está se formando o atleta para que seja, provavelmente, poucos vão passar pelo profissional, porque ele é uma moeda hoje, ele é o que vai dar sustentação para a equipe, é melhor vender ele novo e contratar um mais veterano e fazer uma entrada de caixa da venda daquele atleta e contratar um outro jogador que já tenha mais experiência para jogar o Campeonato Brasileiro. É, hoje a política está mais ou menos nesse sentido. Aí.
Uhum. O Vitor tinha me mandado uma pergunta, quero fazer para ti agora. Qual que é a sensação que tu tem de ter quando tu olha esses atletas que tu ajudou a treinar se sobressair no campo de futebol e conseguirem ser profissionais?
É, eu deixo claro assim, ó. A minha realização de ver o Jonathan jogando em Portugal e ver o Vitor formado em educação física, o Guilherme em administração, é a mesma. Evidente, quem aparece mais é o Jonathan, porque está no esporte. Nesse sentido, porque vocês vão ser profissionais e vão aparecer mais para vocês individualmente, familiarmente, dentro das questões mais locais. Esses outros que já se destacam e vão para fora, eles já têm, né, deslumbram outras coisas, uma visão maior, são mais vistos, na verdade, são destaques. Uhum. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, que ali da escolinha hoje nós temos vários médicos, temos várias profissões, temos gente de bem, não é só médico, não é? Hoje se o cara tem um X ali na esquina, não se pode desvalorizar ninguém. O que vale é a luta de cada um, o que vale é o comprometimento de cada um. E se o cara constituiu ou não a sua família e ele tem a hombridade ou está pensando, muitos de vocês ainda estão pensando em constituir suas famílias, tem que ter a hombridade, né? Tem que ter o respeito, tem que ter a dignidade, tem que ter a questão familiar sempre no meio. Isso é o que vale. Eu me sinto bem com todo mundo. Eu sou um cara que me considero realizado. Realizado no sentido de ter amigos que foram meus alunos, que hoje estão por aí na vida, e graças a Deus, todos tendo suas oportunidades, independente da área, independente da situação financeira de cada um, jamais a gente tem alguma discriminação, algum sentido assim, ah, esse não, esse sim, esse é mais ou esse é menos. Tudo por igual.
Uhum. Sim. Tem alguma mensagem que tu quer deixar aí pro pessoal que tá nos assistindo, Verde? Nesse tempo aí de crise, de quarentena, o que que tu quer deixar pras pessoas?
A mensagem, nesse momento de dificuldade para todo mundo aí, é sempre de esperança, né? Que a gente possa refletir muito. Eu acho que esse momento tá servindo também para está servindo para mim também para recordar muitas coisas que a gente passou viveu e que, na verdade, a gente não dava muito valor, ou não tinha tempo, ou não parava para ver, não olhava muito para o lado, correria, porque aqui no meio do esporte, quando o pessoal quer se distrair, que é sábado e domingo, a gente trabalha. A gente trabalha a semana toda, e sábado e domingo ainda tem que sair, ou tem jogo, ou tem treinamento. Então, a gente está envolvido quase que todo dia. E a gente, às vezes, acaba deixando um pouco de lado essa questão família, questão... Embora eu sempre procurei estar presente com meus filhos, e ainda tenho a grata satisfação de um deles ter treinado um tempo comigo, daí agora está estudando, o outro está mais novo, de 9, está treinando. Então, espero que treine, não quero que seja um jogador profissional, se for, que bom, se um dia ele chegar lá, se pelos méritos dele ele conseguir, mas espero que siga à frente como um bom cidadão, como uma pessoa de respeito, e é isso que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Tem gente aí querendo levar vantagem em tudo, aquela leizinha do Gerson, que querendo, se é para mim está certo, se é para os outros está errado. A gente tem que repensar muito, é uma época muito difícil, é uma época de reconstrução, de reengenharia, de buscar o autoconhecimento, né? A espiritualidade, a questão da palavra, e isso vale muito para todos. Não se preocupem que achar que é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Ele ajuda muito, mas já só o dinheiro não adianta. Se isolar do mundo por causa do dinheiro, não, é o contrário. Eu acho que se você tem uma boa condição financeira, procure ajudar as pessoas. Se você não tem e for ajudado, procure agradecer e batalhar para conseguir a sua satisfação, o seu reconhecimento, a alegria sua, da sua família, seus amigos. Esse é o principal. Quando for falar de alguma coisa, a gente tem que pensar no que já passou, o que está acontecendo hoje e qual vai ser o nosso futuro amanhã. O que nós vamos precisar fazer para ter um futuro, né? Porque a gente precisa ter futuro. Se a gente achar que acabou, aí acaba mesmo, né? A gente tem que estar pensando sempre lá na frente, dando a oportunidade para que essas pessoas que, às vezes, também, como nós, a gente faz alguma coisa que não esteja de acordo, ou outros fazem, que a gente também tenha a oportunidade de repente, pedir o perdão, né? Voltar atrás, perceber que está errado e mudar a trajetória e seguir em frente.
Beleza. Então, quero te agradecer, Verde. Muito obrigado por ter aceitado participar. Muito obrigado também por ter me ensinado muitas coisas aí durante esses anos que a gente virou amigos e eu fui teu aprendiz e estudante por muito tempo. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo. Deu um público muito bom. Depois eu vou te passar aí, Verde. E todos que comentaram aqui no vídeo e estão ajudando a divulgar esse meu novo projeto. Então, um abraço aí para todo mundo.
Valeu, Gui. Não sei se tu posso falar ainda ou já...
Pode falar.
Te agradecer aí. Hoje eu que estou aprendendo contigo, né? Porque a vida é assim, a vida roda, gira. Dizer para o pessoal sempre muita confiança, muita fé, que tome os cuidados necessários, não vamos brincar. Precisamos estar com saúde para seguir em frente. E que você tenha um futuro aí também pela frente, que Deus te proteja, que tu esteja sempre próximo aí da tua família e que consiga manter essa tua humildade e com certeza vai longe, vai seguir em frente e vai conquistar teus objetivos.
Então tá, valeu, Ivete. Amanhã eu vou estar às 4 ao vivo de novo aqui no Facebook e no YouTube também. Então tá, até mais.